Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 6 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom, um pouco nublado nesta segunda-feira. Na Praça São Pedro, neste momento, a temperatura em torno dos 23 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. As atividades de Francisco nesta segunda-feira. O Papa recebeu os membros do Corpo da Guarda Suíça que vieram com suas famílias para a cerimônia de juramento nesta tarde de 34 novos recrutas. Francisco recebe o presidente da Albânia no Vaticano. Festa do Vesak, cristãos e budistas juntos para promover a paz. A mensagem do dicastério para o diálogo interreligioso. A oração do Papa pelos gaúchos. O Papa recorda durante Regina Celi o drama vivido pelas populações no Rio Grande do Sul. O verdadeiro amigo não abandona, nem mesmo quando você comete um erro. Papa Francisco no Regina Celi de ontem. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E neste 6 de maio, a Igreja recorda São Leonardo Murialdo. Ele nasceu em 1828 em Turim, na Itália, numa família burguesa. Conheceu cedo a riqueza, mas a vida de oração, de sacrifício e de caridade lhe proporcionou amadurecimento humano e o discernimento em todas as coisas. Era uma pessoa muito atenta aos sinais dos tempos, sensível à opressão dos mais pobres. Assim, com discernimento, quis ser padre para os pobres. Leonardo dirigiu-se às classes mais desprezadas e simples, criando um jornal chamado A Voz dos Operários. Com esta fé solidária, ele foi sinal de esperança para a Igreja e a sociedade. São Leonardo foi um instrumento para que muitos se encontrassem com Cristo, mediante o mistério da cruz e do sofrimento, dedicando-se totalmente à evangelização, à caridade e à promoção humana, faleceu em 1900. E o Papa recebeu hoje os membros do Corpo da Guarda Suíça. Na tarde de hoje, o juramento de 34 novos recrutas. Mariângela Jagurapa.
O Papa Francisco recebeu em audiência os membros e familiares da Guarda Suíça Pontifícia que comemoram nesta segunda-feira o aniversário do saque de Roma, ocorrido em 1527, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra o exército de Carlos V. Na tarde desta segunda-feira, 34 novos recrutas jurarão sobre a bandeira do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia de proteger e defender o atual pontífice e todos os seus sucessores, mesmo com o risco de suas vidas, assim como fizeram seus antepassados. O pontífice iniciou seu discurso agradecendo a Guarda Suíça por sua presença e serviço. Uma presença que se distingue pela qualidade, pelo estilo gentil, atento e até escrupuloso. E, claro, depois pelo serviço cotidiano, sempre generoso e diligente, disse o Papa, estendendo sua gratidão às famílias destes jovens, porque, se estão ali e se são bem educados, isso se deve, antes de tudo, ao ambiente em que cresceram. A seguir, o Papa ressaltou que há uma atmosfera positiva e respeitosa no quartel, um comportamento cortês com seus superiores e hóspedes, não obstante os longos períodos de serviço intenso e cansativo, devido ao fato de estarem um pouco abaixo do número de funcionários. Vocês demonstram um alto nível de motivação e vontade de servir. E o que me agrada muito, as boas relações entre vocês. Fazem excursões juntos, passam as férias juntos, muitas vezes saem juntos e isso é muito bonito, disse o Papa.
In effetti, la relazione è l'esperienza chiave per noi cristiani. Gesù ci ha rivelato il testimonato che...
De fato, a relação é a experiência chave para nós cristãos. Jesus nos revelou e testemunhou que Deus é amor. É em si mesmo relação, e neste mistério encontramos a meta e a realização de nossa existência. As boas relações são a estrada principal para o nosso crescimento e amadurecimento humano e cristão. Muito do que caracteriza a nossa personalidade, aprendemos através do nosso relacionamento com os pais, irmãos e irmãs, colegas de escola, professores, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. É por isso que a vida na família largada da Guarda Suíça, durante pelo menos 2 anos de serviço, é um período tão importante e formativo para vocês, disse ainda Francisco, acrescentando.
Não se trata solo de um período de lavoro, mas de um tempo. Um tempo de vida, de relação, de comunhão.
Não é apenas um período de trabalho, mas um tempo de vida e de relação, de comunhão intensa numa companhia diversificada. Esta diversidade e intensidade de comunidade e de relação entre vocês no ambiente cotidiano do quartel é um aspecto essencial e qualificador para vocês. Nessa perspectiva, o novo quartel, atualmente em fase de planejamento, deve dar uma contribuição importante para a reunificação dos guardas e suas famílias, que atualmente são forçados a viver um pouco dispersos por causa da falta de espaço, e, portanto, também para o apoio e o fortalecimento desse vínculo e do senso de família dentro do corpo, sublinhou Francisco. Dentro do tema da dimensão relacional, o Papa os exortou a cultivar ativamente a vida comunitária.
Hoje é difusa tra i giovani l'abitudine di trascorrere il tempo libero da soli, con il computer o il telefonino.
Hoje, o hábito de passar o tempo livre sozinho com o computador ou com o celular é muito difundido entre os jovens. Por isso digo a vocês, jovens guardas, por favor, caminhem contra a corrente. É melhor aproveitar o tempo livre para atividades comuns, para conhecer Roma, para momentos de fraternidade nos quais contar histórias e compartilhar, para praticar esportes. Essas experiências constroem vocês por dentro e os acompanharão por toda a vida. O pontífice concluiu confiando à Guarda Suíça e suas famílias à proteção da Virgem Maria e de seus santos padroeiros.
Ainda nesta manhã, o Santo Padre recebeu o presidente da Albânia no Vaticano. Andressa Colé.
Na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o presidente da República da Albânia, Bajram Begaj. Segundo um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, durante o encontro, os dois relembraram a dura perseguição religiosa aos cristãos durante o regime comunista e também a proteção oferecida pelo povo albanês aos judeus. Nação socialista da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, hoje é oficialmente candidata para ingressar na União Europeia. A história da Albânia, um pequeno país montanhoso na península dos Balcãs e um dos menos desenvolvidos da Europa, também é marcada por uma série de invasões estrangeiras mesmo após a independência em 1912. A audiência com o pontífice durou 30 minutos para em seguida encontrar o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e o secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher. De acordo com o comunicado oficial, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi enaltecida a apreciação pelas relações bilaterais positivas e também foram mencionadas algumas questões em aberto nas relações entre a Igreja e o Estado. o caminho de adesão da Albânia para se tornar membro da União Europeia também foi colocado em pauta no encontro, além de várias questões internacionais, com atenção especial à região dos Balcãs Ocidentais e aos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Na tradicional troca de presentes, o Papa Francisco deu uma peça de bronze intitulada Mãos, com a inscrição Vamos encher as mãos de outras mãos, além de livros sobre os documentos papais, tanto a Mensagem pela Paz deste ano, como a obra sobre a Estácio Orbis, de 27 de março de 2020, editada pela Livraria Editora Vaticana. Da parte do presidente da Albânia, o pontífice recebeu um quadro pintado a óleo pelo artista contemporâneo albanês Eridon Aliti, que pertence à nova geração formada nos anos 90 na Academia de Belas Artes de Tirana. Suas obras, em diferentes gêneros e técnicas, refletem o drama da emigração e da doença espiritual que ainda sofre como emigrante, já que vive na Grécia.
Um verdadeiro amigo não abandona, nem mesmo quando você comete um erro. Ele o corrige, talvez o repreenda, mas ele o perdoa e não o abandona. Foi o que disse o Papa Francisco, assomando a janela de seu escritório no Palácio Apostólico, no Vaticano, para recitar o Regina Caeli com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Hoje, o Evangelho nos fala de Jesus que diz aos apóstolos: "Não os chamo mais de servos, mas de amigos", diz o pontífice. E o que significa isso? Na Bíblia, os servos de Deus são pessoas especiais a quem ele confia missões importantes, por exemplo, Moisés, o rei Davi, o profeta Elias, até a Virgem Maria. Eles são pessoas em cujas mãos Deus coloca seus tesouros. Mas tudo isso não é suficiente, de acordo com Jesus, para dizer quem somos para ele. É preciso mais. Algo maior, diz Francisco, que vai além dos bens e dos próprios projetos. É preciso amizade.
Fin da bambini impariamo quanto è bella questa esperienza. Agli amici offriamo i nostri giocattoli e i doni più belli. Poi crescendo da adolescenti.
Desde criança aprendemos como essa experiência é bela. Aos amigos oferecemos nossos brinquedos e os mais belos presentes. Depois, quando crescemos, como adolescentes, confiamos a eles nossos primeiros segredos. Como jovens, oferecemos lealdade. Como adultos, compartilhamos satisfações e preocupações. Como idosos, compartilhamos lembranças, considerações e silêncios de longos dias. A palavra de Deus no livro de Provérbios nos diz que o perfume e o incenso alegram o coração, e o conselho de um amigo adoça a alma. Pensemos, disse ainda o Papa, por um momento em nossos amigos e amigas, e agradeçamos ao Senhor.
L'amicizia non è frutto di calcolo e neanche di costrizioni. Nasce spontaneamente quando riconosciamo nell'altro qualcosa di noi.
A amizade não é resultado de cálculos nem de coerção. Ela surge espontaneamente quando reconhecemos no outro algo de nós. E se é verdadeira, é tão forte que não falha nem mesmo diante de uma traição. O amigo ama em todo o tempo, afirma ainda o livro dos Provérbios, como Jesus nos mostra quando diz a Judas que o trai com um beijo. Amigo, é por isso que você está aqui. O Papa enfatiza novamente: um verdadeiro amigo não abandona nem mesmo quando você comete um erro. Ele o corrige, talvez o repreenda, mas o perdoa e não abandona você.
Hoje o Evangelho ci parla de Jesus, que dice agli apostoli: non vi chiamo più servi, ma amici.
E hoje Jesus no Evangelho nos diz que para ele somos precisamente isso, amigos. Pessoas queridas para além de todo o mérito de toda a expectativa, a quem ele estende a mão e oferece seu amor, sua graça, sua palavra. com quem ele compartilha o que lhe é mais caro, tudo o que ouviu do Pai, até o ponto de se tornar frágil por nós, de se colocar em nossas mãos, sem defesa e sem pretensões, porque Ele nos ama, quer o nosso bem e nos quer partícipes do que é seu. Assim perguntemos a nós mesmos, disse ainda o Papa, que rosto o Senhor tem para mim? O rosto de um amigo ou de um estranho? Eu me sinto amado por Ele como uma pessoa querida? E qual é o rosto de Jesus que eu testemunho aos outros, especialmente àqueles que cometem erros e precisam de perdão? E Francisco conclui: que Maria nos ajude a crescer na amizade com seu filho e a espalhá-la ao nosso redor.
Maria ci aiuti a crescere in amicizia con suo figlio e a diffonderla intorno a noi.
Ao final do Regina Celli deste domingo, Francisco manifestou sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, com essas palavras:
assicuro la mia preghiera per la popolazione dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile, colpite da grande inondazione. Il Signore accolga i defunti, conforti i familiari e quanti hanno dovuto lasciare le loro case.
Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou ao menos 55 mortes, 74 desaparecidos e 107 feridos até este sábado em meio às fortes chuvas que atingem o estado. Ao todo, já são 317 municípios afetados devido aos temporais. As pessoas que estão em abrigos já somam 13.324, enquanto 69.242 estão desalojadas. Já a população afetada pelo evento meteorológico soma 510.585 pessoas. Ao Vatican News, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, assim se manifestou.
Bom dia, Silvonei. Um pouquinho sobre a situação, ou menos aquilo que nós temos de informação também pelos meios de comunicação e do contato com alguns párocos. Hoje o sol está dando a sua graça. No entanto, no Rio Grande do Sul foram mais de 340 cidades foram atingidas por estas chuvas. Destas, em torno de 260 estão em situação de calamidade pública. Aqui na região metropolitana nós temos, por exemplo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, com praticamente 200 mil pessoas desalojadas. Na cidade de Canoas, nesses dias, foram mais de 15 mil que tiveram que ser tiradas de suas casas. A cidade de Eldorado do Sul praticamente está tomada pelas águas. O prefeito, ontem, numa entrevista, dizia: a cidade não existe mais. Aqui na cidade de Porto Alegre, nós estamos praticamente ilhados. Não há contato por via terrestre com as cidades da região. E em algumas regiões a água ainda continua subindo, embora o Guaíba tenha parado de subir. A diferença de ontem para hoje são de 10 centímetros, uma coisa assim. Nós teremos dias muito difíceis pela frente, a água vai demorar a descer, né? E junto com isto, a preocupação, sim, com o atendimento a todas essas pessoas. Não sabemos por quanto tempo isso se fará necessário, mas também, à medida que a água vai entrando na Lagoa dos Patos, nós teremos toda a região de Pelotas, Rio Grande, provavelmente serão também atingidas de uma forma toda particular por estas águas. É o que eu posso dizer nesse momento, talvez, tá? Obrigado.
Não à guerra, sim ao diálogo.
Não à guerra, sim ao diálogo. Algumas sílabas do Papa no Regina Caeli deste domingo, suficientes, no entanto, para indicar o único caminho possível para o Oriente Médio, devastado pela violência. O diálogo. Aquele entre Israel e Palestina que Francisco, assomando a janela do Palácio Apostólico, espera que seja fortalecido.
E anche per Palestina e Israele che ci sia la pace, affinché il dialogo fra loro si rafforzi e porti frutti buoni.
Que haja paz para que o diálogo entre eles seja fortalecido e dê bons frutos. Palavras do Papa proferidas nos dias em que continuam as conversações entre Israel e o Hamas, com mediadores do Egito e do Catar, para o fim da violência em Gaza. Há quem negue qualquer progresso aparente. Fontes árabes falam, em vez disso, do melhor esboço de acordo já sobre a mesa, cuja aprovação pode ser iminente. O Papa Francisco, dirigindo-se aos fiéis, pede orações para que não desapareça essa oportunidade de diálogo que, como ele disse em tantas outras ocasiões, é uma necessidade nesta parte do mundo. Francisco também pede orações pela Ucrânia, mais uma vez descrita como martirizada, onde os ataques russos continuam. Um dos mais recentes ocorreu em Kharkiv, na noite passada, com um ataque de drone kamikaze que feriu 6 civis, incluindo 3 mulheres, 2 homens e uma menina de 8 anos.
Per favore, continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina. Soffre tanto.
Por favor, continuemos a rezar pela atormentada Ucrânia. Ela sofre muito. Olhando para o leste da Europa e o oriente do mundo, o Papa envia, com muito afeto, suas saudações às igrejas ortodoxas e algumas igrejas orientais, que, de acordo com o calendário juliano, celebram, neste domingo, com a máxima solenidade, a Páscoa.
O Senhor risorto, come di gioia, colme di gioia e di pace tutte le comunità, e conforti quelle che sono nella prova.
Que o Senhor ressuscitado encha todas as comunidades de alegria e paz e conforte aqueles que estão em provação. Uma feliz Páscoa para eles. As saudações do pontífice são recebidas com aplausos pelos fiéis na praça, onde cartazes e faixas são agitados e onde há grupos de jovens da Itália e do exterior e várias bandas de várias regiões da Itália, tocando antes e depois da presença do Papa. Obrigado a vocês que tocaram tão bem e espero que continuem a tocar um pouco mais, disse o Papa sorrindo e acenando com a mão aos presentes. Destaque agora também para o Vesak, uma mensagem que é enviado também cristãos e budistas juntos para promover a paz. Uma mensagem do Dicastério para o diálogo interreligioso. Raimundo Lima.
Para fazer nossa parte para acabar com o ódio e o desejo de vingança que levam à guerra e no curar as feridas que a guerra infligiu à humanidade e à Terra, nossa casa comum, devemos fortalecer nosso compromisso de trabalhar pela reconciliação e resiliência. É o que afirma a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso por ocasião do Vesak, festa sagrada e de profunda espiritualidade budista, oportunidade apropriada para estender nossas mais calorosas saudações e refletir convosco sobre nossa responsabilidade comum como cristãos e budistas de promover a paz, a reconciliação e a resiliência, valores profundamente enraizados em nossas respectivas tradições religiosas. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra, é a paz que deve guiar o destino das nações de toda a humanidade. Esse forte apelo, proferido pelo Papa Paulo VI em seu discurso às Nações Unidas em 4 de outubro de 1965, foi ecoado em inúmeras reuniões interreligiosas nos últimos anos para condenar a destruição causada pelas guerras em todo o mundo. Já abordamos esse tema em várias ocasiões, mas a escalada contínua dos conflitos em todo o mundo exige uma atenção renovada à questão crítica da paz e uma reflexão mais profunda sobre nosso papel na superação dos obstáculos ao crescimento. Além de nossas constantes orações e esperanças, a situação atual exige de nós esforços vigorosos. Lê-se.
Bom, a mensagem publicada nesta segunda-feira ressalta ainda que, a menos que as causas fundamentais do conflito e da violência sejam devidamente abordadas, o alvorecer da paz duradoura é uma ilusão, pois não pode haver paz e reconciliação sem equidade e justiça na vida política, econômica e cultural. Os nobres ensinamentos de nossas respectivas tradições e as vidas exemplares vividas por aqueles que adoramos testemunham os abundantes benefícios da reconciliação e da resiliência. Quando o perdão é buscado, destaca a mensagem, e os relacionamentos rompidos são curados, aqueles que se afastaram são reconciliados e a harmonia é restaurada, destaca ainda a mensagem. E com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.